Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Na semana passada, nós falamos sobre o mundo em 68 e nesta semana, nosso tema é o Brasil naquele ano. Por aqui, o clima também foi muito tenso. Quer saber por quê? Vamos ouvir um resumo dessa história.
A história de hoje em um minuto.
Em 1968, o Brasil vivia uma ditadura militar. E no comando do país estava o general Costa e Silva. Foi um ano de muitos protestos, vários deles violentamente reprimidos. No dia 28 de março, o estudante Edson Luiz foi assassinado com um tiro no peito. O rapaz estava no calabouço, no Rio de Janeiro, onde havia um restaurante para alunos pobres. A classe estudantil debatia melhorias para o estabelecimento quando o local foi invadido pela polícia militar. O corpo sem vida de Edson Luiz foi carregado pelos colegas até a Assembleia Legislativa, onde passou pelo procedimento de autópsia e foi velado. A morte de Edson Luiz reforçou a luta dos estudantes. No dia 21 de junho, um protesto estudantil foi fortemente reprimido no Rio. 3 jovens foram mortos, 60 pessoas ficaram feridas e 1.000 foram presas. O dia ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta. Depois de tanta violência, o maior protesto pacífico contra a ditadura ganhou as ruas do Rio de Janeiro. A passeata dos 100 mil ocorreu no dia 26 de junho e reuniu estudantes, intelectuais, músicos e gente de várias camadas da população. No fim do ano, porém, a liberdade de manifestação foi oficialmente massacrada. Em 13 de dezembro, o governo decretou o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que determinou, entre outras medidas, a cassação de mandatos parlamentares e a suspensão do habeas corpus, que é a garantia constitucional do direito de ir e vir. Começava, então, um tempo sombrio na história do Brasil, com uma enxurrada de prisões, intimidações e torturas.
E quem volta a conversar com a gente sobre esse emblemático ano de 1968 é o historiador Daniel Arão Reis, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e autor de diversos livros sobre movimentos sociais, ditaduras e revoluções. Na semana passada, o Daniel bateu um papo com a gente sobre 68 numa perspectiva mundial. E hoje nós vamos falar sobre como andava o Brasil em 1968. Por aqui o ano também foi muito tenso, né, Daniel? Obrigada por voltar ao programa.
De nada, sou eu que agradeço a participação. E aqui também nós tivemos um ano bastante tenso. É preciso enfatizar, né, que as coisas aqui não aconteceram porque estavam acontecendo no mundo. Aqui nós tivemos todo um processo que desembocou em 1968, coincidindo os nossos movimentos com os movimentos lá fora. Aqui nós tivemos desde 64, né, quando se instaurou a ditadura civil militar, em fins de março, início de abril de 64, houve um processo lento, num primeiro momento, e depois crescente, de resistência à ditadura por parte dos estudantes universitários e dos estudantes secundaristas. E a estudantada foi cada vez mais lutando, né, até que chegamos no ano de 1968 e tivemos aí nesse ano importantes, expressivos movimentos estudantis, universitários e secundaristas em todas as grandes capitais do país e às vezes até em cidades intermediárias, né, cidades médias do interior do país.
Agora, só para a gente ambientar o ouvinte, Daniel, o que era aquele Brasil de 1968, não só em termos políticos, né, estávamos na ditadura militar, no governo de Costa e Silva, né, mas o que era o Brasil de forma social, de forma cultural, que país era aquele, em que pé de desenvolvimento a gente estava, qual que era a cultura, a tônica do momento?
Era um país muito diferente desse que a gente vive atualmente, né? Basta dizer que a gente tinha um terço, ou menos de um terço, da população. Nós tínhamos um país com algo em torno de 60 milhões de habitantes, hoje nós temos um pouquinho mais de 200 milhões. Era um país ainda predominantemente rural, era um país, portanto, ainda muito pouco desenvolvido, ainda não tinha constituído uma base industrial como a que depois veio a se desenvolver durante a época da ditadura. Né? Era um país ainda muito pouco interligado, né? Os meios de comunicação ainda eram muito precários. Né? Para vocês terem uma ideia, vocês que vivem aí em Brasília, eu vivi em Brasília em 64, para falar por telefone ao Rio de Janeiro, a gente tinha que pedir à telefonista um horário, né? Uma linha, depois tinha que ficar sentadinho ali ao lado da poltrona, esperando entre 2 e 2:30, ela ia chamar para você ter contato com o Rio de Janeiro, por telefone. Né? As televisões eram muito pouco desenvolvidas, não havia ainda um jornal nacional como esse da Globo, e outros, né? Também a Band tem um jornal nacional. Era um país com muito menos gente na universidade, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos quase 9 milhões de estudantes universitários. Naquela época tínhamos apenas 130, 140 mil estudantes universitários. Né? Nós tínhamos 0,5% de estudantes apenas envolvidos em estudos universitários. Um outro detalhe que pode divertir os ouvintes, né? Quando a meia furava, não se jogava fora a meia. Né? A mamãe tinha, todas as mães de classe média tinham um ovo de madeira em casa, né? Põe a meia ali e servia a meia direitinho. Né? São lances anedóticos, né? Mas que contam bem as diferenças, né, que havia entre aquela época e a época que a gente vive atualmente. Era um país muito diferente, né, era um país ainda muito mais atrasado do ponto de vista econômico, né, mas, do ponto de vista cultural, era um país muito vivo já, né? Em meados dos anos 50 surge a Bossa Nova, a gente ganhou o primeiro campeonato mundial de futebol em 58, depois fomos bicampeões em 62, havia uma cultura muito diversificada, né? Muito dinâmica, né? Desse ponto de vista o país já se projetava, inclusive internacionalmente.
Tá certo. Então vou interromper um pouco o nosso papo para a primeira música da nossa trilha sonora de hoje, Daniel. No próximo bloco, eu queria que a gente conversasse sobre o assassinato do estudante Edson Luiz, fato muito marcante no ano de 1968. A música que nós vamos ouvir chama-se Calabouço, composta por Sérgio Ricardo. Calabouço era o nome do restaurante central dos estudantes no Rio de Janeiro, né, Daniel? Em 28 de março de 68, os alunos organizaram uma passeata para reclamar da qualidade da comida do restaurante e o protesto recebeu forte repressão policial. Edson Luiz tinha 18 anos quando foi morto a tiros. Daniel vai explicar melhor essa história para a gente, mas antes vamos ouvir Calabouço, de Sérgio Ricardo.
Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Do canto da boca escorre metade do meu cantar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar.
Cala a boca, moço, cala.
Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Cerradas portas do mundo,
cala a boca, moço.
E decepada canção,
cala a boca, moço.
Metade com sete
chaves
nas grades do meu porão,
cala a boca, moço.
A outra se gangrenando,
cala a boca, moço.
Na chaga do meu refrão,
cala a boca, moço.
Cala o peito, cala o beiço, cala a bolso, cala a bolso. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morango.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Onde amarro a meia espera cercada de assombração.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Seu meio corpo apoiado na muleta da canção.
Cala a boca, moço, cala.
Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Meia dor, meia alegria, nem rosa, nem flor, botão. Nem pavor, nem euforia, nem a cama, nem caixão. Sacana, caiana, eu canto, só bagaço da canção. Cala o peito, cala o beijo, cala a bolsa, cala a bolsa. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. As paredes de um inseto me vestem como a um cabide.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
E na lama de seu corpo vou por onde ele descia.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Metade se esverdeando no limbo do meu revir.
Cala a boca, moço, cala.
Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Quem canta traz um motivo.
Cala a boca, moço.
E se explica no cantar.
Cala a boca, moço.
Meu canto é filho de Aquiles.
Cala a boca, moço.
Também tem seu calcanhar.
Cala a boca, moço.
Por isso o verso é Aquiles. Do que eu queria explicar.
Cala a boca, moço.
Cala o peito, cala o beiço, cala a bolso, cala a bolso. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia.
Nós ouvimos Calabouço, de Sérgio Ricardo. Hoje, no Na Trilha da História, nosso convidado é o historiador Daniel Arão Reis e o nosso tema é o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o Brasil em 68.
Daniel, a gente ouviu agora essa música Calabouço para falar sobre o assassinato do Edson Luiz. Conta pra gente como é que foram as circunstâncias e as consequências desse crime.
Vamos esclarecer primeiro esse nome, né? Calabouço, como todos sabemos, significa cadeia, né? Como é que um restaurante estudantil pode se chamar cadeia?
Porque, é verdade.
Ele estava perto da ponta do Calabouço, que é um acidente geográfico que existe ali próximo ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e ali se construiu um grande restaurante, acompanhado de uma série de lojinhas de produção artesanal, e esse restaurante cresceria, e na política assistencialista de Getúlio Vargas, né? Ali comiam alguns milhares de estudantes muito pobres, a comida era servida a preços muito subsidiados, né? E muito pior qualidade que a comida servida nos restaurantes universitários das várias faculdades em que existiam restaurantes universitários. Né? Então, de modo geral, comiam estudantes provindos de outros estados do Brasil, que vinham para o Rio de Janeiro, não tinham família, muitas vezes aqui no Rio, eram pobres, trabalhavam, a grande maioria trabalhava. E esse restaurante, ali na ponta do Calabouço, ele foi destruído, ele foi demolido para dar lugar ao trevo rodoviário que existe ali hoje, no final do aterro e início do centro do Rio de Janeiro. E isso provocou, essa demolição provocou muita resistência, muita luta, então o governo se comprometeu a construir um outro restaurante ali encravado no centro do Rio para facilitar o acesso de quem estudava e trabalhava. E realmente, em tempo recorde, esse novo restaurante foi construído. Porém, em condições péssimas, né, o piso do restaurante, quando ele foi reinaugurado, o piso ainda era sobre terra, você tinha que comer assim na maior nuvem de poeira. Uhum. Né? E aqueles serviços todos que havia no restaurante anterior, demolido, eles não puseram aqueles serviços. Então isso gerou, evidentemente, muita luta e várias passeatas, né, dos estudantes para reivindicar esses direitos, né, que tinham sido concedidos em acordo firmado com o governo. Né? E aí, uma dessas manifestações marcadas para o dia 28 de março era uma manifestação que ia para a Assembleia Legislativa, do chamado então Estado da Guanabara, que funcionava onde funciona hoje a Câmara de Vereadores da cidade do Rio, ali na Cinelândia. E quando eles estavam saindo para essa manifestação, veio a PM, né, a Polícia Militar, com a sua habitual truculência, começou a atirar em cima dos estudantes e uma dessas balas atingiu o peito do Edson Luiz de Lima Soto, caiu morto. Aí houve uma indignação tão violenta que a PM ficou assustada, se retirou e os estudantes então levaram o cadáver do jovem para a Assembleia.
Seria feita a autópsia lá? E, ele ia ser velado lá?
Aí as autoridades vieram querendo recolher o corpo para levar para o Instituto Médico Legal, mas os estudantes não deixaram. Disseram que tinham medo que ele sumisse com o corpo e disseram, não, a autópsia tem que fazer uma autópsia, porque senão o corpo não pode ser enterrado. Bom, que façam a autópsia aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então vieram os médicos legistas, fizeram a autópsia, o velório foi feito, uma multidão imensa, né, nesse momento corria na porta da Assembleia, porque grupos de estudantes começaram a percorrer, ainda de noite, né, os teatros, os cinemas, né, convocando as pessoas a prestar solidariedade. Então, uma verdadeira multidão ocorreu e realmente no dia seguinte o corpo saiu ali da Assembleia Legislativa em direção ao cemitério São João Batista e a polícia se recolheu. Primeira vez desde a instauração da ditadura em fim de março, início de abril de 64, foi a primeira vez que houve uma grande manifestação pública no Rio e no Brasil sem repressão. Não, quer dizer, a multidão, que se elevava a dezenas de milhares de pessoas, a multidão levou então o corpo do estudante Edson Luiz para o cemitério de São João Batista, e aquilo provocou uma comoção em nível nacional.
A imprensa, nesse momento, ainda tinha uma certa liberdade, né?
Sim, a imprensa, logo depois do golpe de 64, ela sofreu uma censura muito violenta, mas depois ela foi conquistando espaços. Porque a verdade é que quando a ditadura foi instaurada, houve muita gente que apoiou a instauração da ditadura, isso deve servir como advertência para os dias atuais. Né? Muita gente apoiou a instauração da ditadura achando que ia durar pouco tempo, uhum, que os militares iam entrar para arrumar a casa e sair. Era um padrão de intervenção militar comum, sobretudo com a redemocratização de 45, né? Os militares interviam e logo depois saíam. Mas ao contrário do que muitos imaginavam, eles entraram e demoraram muitos anos à frente dos governos do Brasil. Houve cinco: o general Castelo Branco, o general Costa Silva, o general Médici, o general Geisel e o general Figueiredo. Né? Foram cinco generais que governaram sucessivamente e ditatorialmente o Brasil. Então, por exemplo, esses grandes jornais que apoiaram a instauração da ditadura, logo depois retiraram seu apoio e então passaram a cobrir e a apoiar, de certo modo, os movimentos de resistência à ditadura. De sorte que, nesse momento, dos movimentos estudantis e, sobretudo, depois da morte de Edson Luiz, essa grande manifestação que houve no Rio de Janeiro, você teve uma cobertura de imprensa muito importante e que contribuiu. Uhum. Então, o apoio de uma certa imprensa, de alguns jornais, foi realmente importante para também essa solidariedade ao Edson Luiz fosse alcançasse, né, um nível nacional.
Perfeito, Daniel. Chegou a hora de uma outra música do Na Trilha da História de hoje. Vamos ouvir Menino, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. A letra é bem forte, traz um pedido para que as pessoas protestem contra o assassinato do estudante Edson Luiz. A letra começa assim: quem cala sobre teu corpo consente sua morte, talhada a ferro e a fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito. Vamos conferir então Menino, na voz de Milton Nascimento.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte, talhada a ferro e fogo quem grita vive contigo.
Esta foi Menino, na voz de Milton Nascimento. Nosso convidado hoje no Na Trilha da História é o historiador Daniel Arão Reis. E o nosso tema é o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o Brasil em 68.
Daniel, 26 de junho de 1968 ficou conhecido como o dia da passeata dos 100 mil ocorrida no Rio de Janeiro. Qual que foi o contexto que levou a essa marcha?
Bem, depois da morte do Edson Luiz, ao longo dos meses de abril e maio, as lutas estudantis se desenvolveram muito, principalmente nas grandes capitais, mas também em outras cidades do país. É muito importante lembrar que o movimento estudantil não se limitou a Rio e São Paulo. Aqui no Rio, principalmente, o Rio de Janeiro teve um protagonismo certo. Mas aí em Brasília também houve muitos movimentos estudantis. Houve invasão da Universidade de Brasília, houve muita luta. Que, aliás, antes de 64, já havia um movimento, sobretudo secundarista, muito forte em Brasília. Mas depois do golpe, a Universidade de Brasília se transformou num foco muito importante do movimento estudantil. Mas voltando ao Rio... Em abril e maio, então, se desenvolveram muitas lutas, inclusive com quebra-quebra nas cidades. A aliança dos estudantes universitários, secundaristas e do calabouço se potencializando cada vez mais. Houve aquilo que foi chamado aqui a Sexta-feira Sangrenta, em que houve batalha campal nas ruas do Rio, durante horas e horas, né? Quebra-quebra, os estudantes tiravam carros da polícia, os populares também lá da janela dos prédios jogavam máquinas de escrever, cinzeiros, em cima dos policiais.
O que tinham à mão, né? Jogavam.
Isso acho que era uma situação a tal ponto. As oposições cresciam no Rio contra a ditadura que uma grande manifestação chamada em fins de junho de 1968 fez com que o governo recuasse e declarasse que não haveria, então, a repressão. E aí foi possível, assim como no enterro do Edson Luiz, reunir milhares de pessoas, calculou-se na época 100 mil pessoas, eu tenho a impressão que foram muito mais do que isso, né, que se congregaram ali na Cinelândia e ali fizeram uma passeata pacífica, não havia polícia, não houve enfrentamentos, não houve quebra-quebra, então foi uma grande manifestação. Inclusive, formou-se uma comissão da passeata dos 100 mil, formada por estudantes, um representante dos intelectuais e uma representante das mães dos estudantes. Né? E essa comissão, formada por quatro pessoas, então, foi recebida pelo presidente Costa e Silva, presidente ditador, né? Um general que ocupava, então, o governo.
Foi recebida em Brasília.
Foram para Brasília, e houve um problema, né, porque o Costa e Silva disse que só recebia os estudantes de terno.
E alguns não estavam com traje adequado, né?
Eles não tinham paletó, mas aí, afinal, a coisa foi contornada. Eles entraram, mas não houve possibilidade do diálogo se firmar, porque os lideranças estudantis exigiam, e o intelectual também, né, enfim, a comissão exigia que, para as conversações prosseguirem, os estudantes presos tinham que ser libertados. E o Costa Silva aí argumentou que ele não ia admitir condições preliminares, e aí o diálogo mal iniciado encerrou-se, fechou-se. Ainda houve, algumas semanas depois, uma segunda grande manifestação no Rio de Janeiro, mas já não reuniu tanta gente com a passeata de 100 mil, também pacífica, também obrigando, né, a repressão a se encolher. É preciso destacar que nessa passeata dos 100 mil houve uma participação muito expressiva de intelectuais, de artistas. Uhum. Né,
Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Em peso foram a manifestação prestar solidariedade à luta dos estudantes. E aí houve essa passeata também chamada dos 50 mil, foi um segundo momento alto de pressão dos estudantes, mas depois, em função até das férias, o movimento tendeu a declinar. E aí já no segundo semestre enfrentaria outras condições. Também se saiba que essas grandes manifestações no Rio foram acompanhadas por manifestações de novo em todo o país com as mesmas pautas. Né? Havia um programa de reivindicações, entre as quais a principal era impedir a cobrança de anuidades na universidade brasileira. E foi a luta estudantil realmente que impediu essa cobrança de anuidades nas universidades públicas. Né?
Perfeito. Daniel, vamos ouvir mais uma música? Agora é a vez de um grande hino daquele ano. É Pra Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Essa música ficou em segundo lugar no terceiro Festival Internacional da Canção, perdendo para a singela Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, esses dois que acabaram levando uma grande vaia junto com o título de campeão, já que o público queria a vitória da música do Geraldo Vandré, que, claro, estava mais em sintonia com o contexto político da época. Vamos ouvir então, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores.
Braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, os cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, paz, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Nós ouvimos Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o historiador Daniel Arão Reis sobre o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o Brasil em 68.
Daniel, a gente ouviu essa música do Geraldo Vandré e nesse mesmo terceiro Festival Internacional da Canção, uma outra apresentação, ou quase apresentação, entrou para a história, né? Foi Caetano Veloso e os Mutantes que tentavam interpretar É Proibido Proibir, mas uma vaia fenomenal interrompeu a performance, né? Ficou para a história isso, né, Daniel?
Os festivais de música, né, que foram introduzidos no Brasil ali nos anos 60, alcançaram em 68 uma grande repercussão. Havia televisão funcionando como caixa de ressonância, também toda uma geração de jovens cantores e compositores na esteira da bossa nova começaram a aparecer e polarizavam-se as torcidas pelas músicas, assim como a gente está acostumado a ver a polarização das torcidas pelos clubes de futebol. Havia ali a polarização pelas torcidas de cantores e compositores, né? Então eram noites muito vibrantes, essas noites dos festivais. E nesse dia, a música que você acabou de se referir, o Caetano e outros, na época, começaram a usar a guitarra elétrica, uhum, né? Que era uma importação, era uma técnica, né, que vinha do mundo capitalista avançado. E uma certa esquerda ortodoxa, né, muito nacionalista, né, viu naquilo um abandono das características nacionais. Uhum. Né? A gente pode dizer claramente, né, já se dizia isso na época, o Caetano disse com todas as letras, que esse tipo de posição era a expressão de um nacionalismo muito estreito, né? Uhum. Mas que havia na época, né, dizia-se que a ditadura estava entregando o país aos capitais estrangeiros, né? Então houve um protesto, né, e isso irritou muito o Caetano, que gritou para aqueles que estavam vaiando: é assim que vocês querem mudar o Brasil?
Isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada.
E aí tem uma grande lição de moral, né? Uhum. Nos estudantes, e é claro que as vaias não acabaram, né? Mas isso tudo serviu para incentivar o interesse que desembocou finalmente numa grande noite no Festival Internacional da Canção, em que a maioria dos presentes, né, engajada nos movimentos, né, que estavam se desenvolvendo, né, queria aprovação da música do Geraldo Vandré, que era uma música mais engajada, como você disse, mais sintonizada com as lutas que estavam se desdobrando no país. E a música do Tom e do Chico era uma música bela, mas era uma música muito...
fora
muito
de lírica, contexto, né?
Muito sentimental, uhum, né? E isso provocou irritação das pessoas presentes, que então deram uma vaia muito grande, ficaram inconformadas, né? O jurado deve ter ficado também meio intimidado, né, de aprovar uma música que era uma música claramente sintonizada com o movimento. Já na época era comum as passeatas cantarem essa música, né? Que era uma música muito crítica, né? Os militares, né? Muito... embora de modo nenhum uma música que elogiasse enfrentamentos, uhum. né? Mas era muito crítica aos militares e muito favorável aos movimentos que se desenvolviam em escala mundial e também aqui no Brasil. Daí houve esse desencontro, né? Raro entre a plateia e Chico Buarque e Tom Jobim, que eram grandes ídolos daquela juventude, uhum. mas que entraram numa fria ali no final desse Festival Internacional da Canção. Ou seja, isso serve para mostrar que a luta política e sindical dos estudantes tinha uma relação com o que se passava no âmbito da cultura, no teatro, no cinema, apesar da repressão e da censura. Houve, por exemplo, no teatro uma peça do Zé Celso Martins Corrêa, O Rei da Vela, né? E depois também encenou uma peça para a qual o Chico Buarque fez a música, uhum. Roda Viva.
Roda Viva.
Né? Que é uma música que até os dias atuais toca ainda. Essa peça, essa segunda peça, foi repreendidíssima, né? Grupos de extrema-direita invadiram o teatro, quebrando tudo, né? O Rei da Vela também era uma peça de um autor já falecido, hoje, Oswaldo de Andrade, mas era uma peça que tinha toda uma conotação crítica. Né? Aqui no Rio também houve um espetáculo teatral chamado Opinião, né? Que Sim. grandes cantores participaram, Nara Leão. Então você teve um clima realmente que contaminou todos os aspectos da nossa cultura. Né? E é claro que é preciso não esquecer que o Brasil não estava pegando fogo em todas as áreas. Havia muitas forças conservadoras que viam aquilo com reserva, se não com hostilidade. Havia uma geração que apreciava mais o chamado iê-iê-iê, que era o nosso rock, e a figura do Roberto Carlos, a Jovem Guarda, que era um pessoal que não ligava para a política, que não estava nem aí para a política. Né? Embora muitos estudantes de vanguarda, muitos militantes, também gostassem da Jovem Guarda. Mas o fato é que a característica da Jovem Guarda era uma característica muito distante da política. Né? Então, é preciso também, ao fazer recordar o ano de 68 e os seus aspectos militantes e de luta, não esquecer que as forças conservadoras, inclusive no movimento estudantil, estavam ainda muito presentes, porque às vezes há uma narrativa sobre o ano de 68 como se todo mundo estivesse ali na luta, né? Menos, né? Como dizia São Benino, né? Quer dizer, havia essa luta, ela foi muito importante, ela teve uma grande expressão, mas havia um Brasil conservador muito forte e que se fazia presente em todas as áreas. Né? Quer dizer, então, não esquecer, portanto, esse contraste entre um movimento que surgia, que criticava a ditadura, que lutava pelas reivindicações dos estudantes, e forças conservadoras que se opunham a isso e que acabaram dando respaldo, né, ao ato institucional número 5, que veio no final do ano terminar aquela festa.
Tá certo. Vamos ouvir um trechinho, então, de É Proibido Proibir, na versão de estúdio? Lembrando que esse título foi inspirado numa frase em francês pichada nos muros de Paris na época do movimento de maio de 68, né? Um link aí com o nosso programa sobre 1968, o mundo, né, Daniel?
Exatamente.
Vamos conferir, então. É Proibido Proibir, com Caetano Veloso.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir.
proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Cair no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é. Proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
Esta foi É Proibido Proibir com Caetano Veloso. Para você que pegou o bonde andando, este é Na Trilha da História. E hoje a gente bate um papo com o historiador Daniel Arão Reis sobre o ano de 1968.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, o Brasil em 68.
Daniel, para finalizar o ano de 68 com um gosto bem amargo, eu queria falar sobre o AI-5, o ato institucional número 5, que entrou em vigor em dezembro daquele ano, né? Que tipo de liberdades foram eliminadas naquele momento? Qual foi o contexto para a instauração desse AI-5?
Antes de me referir a isso, eu queria, de passagem, muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é limitado, referir que, além da luta dos estudantes universitários, secundaristas, e aqui no Rio, dos estudantes do Calabouço, houve algumas lutas importantes dos operários brasileiros, na cidade de Osasco, em São Paulo, na cidade de Contagem, perto de Belo Horizonte, Osasco, cidade perto de São Paulo, capital. Houve importantes lutas operárias, greves, reprimidas com grande brutalidade. Houve também pequenas lutas, mas expressivas, de assalariados bancários e outros, né, do setor de serviços. Então não foram só os universitários e secundaristas, não foram apenas os jovens estudantes que lutaram. Esse contexto é importante recuperar. Então, no segundo semestre de 68, já a repressão não deixou que os estudantes retomassem as lutas. A morte de Edson Luiz causou um escândalo, né, no país, como a gente viu agora há pouco. As mortes começaram a se suceder, a se banalizar. Em toda parte, os policiais saíam já dos camburões atirando nas pessoas, né, e isso começou a intimidar. Às vezes a repressão consegue tornar ainda mais irados e coléricos os movimentos, mas às vezes ela intimida. Esse foi o caso, né? O movimento começou a se intimidar e a refluir. E depois, em outubro, as lideranças estudantis resolveram, muito erradamente, realizar o Congresso da União Nacional dos Estudantes clandestinamente. Você vai reunir 800 pessoas clandestinamente. Isso chamou a atenção dos vizinhos, houve denúncias, a polícia foi lá e prendeu todos os 800 lideranças estudantis. Foi um baque para o movimento. Houve alguns protestos, houve algumas passeatas.
Num sítio, né, Daniel? Foi num sítio, um lugar estava barrendo.
Um sítio lá em Ibiúna, no interior do estado de São Paulo. Então, o movimento estudantil tinha acumulado uma certa experiência de fazer congressos na clandestinidade, mas nunca com esse número total. E nunca também chamando a atenção para o congresso que iria se realizar. Parece que havia esperanças que o governador do estado ia fechar os olhos para aquele congresso, mas não fechou. A polícia estava de olhos muito abertos e realmente reprimiu, estourou o Congresso e prendeu as centenas de jovens que estavam ali. Isso representou um baque do qual o movimento não conseguiu se reerguer. Em setembro de 1968, né, ainda nesse contexto de críticas, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, né, do então o partido de oposição, era um jornalista muito combativo, tinha sido eleito aqui pelo Rio de Janeiro, ele fez um discurso muito crítico às Forças Armadas e conclamando, inclusive, as mulheres brasileiras a não dançarem com os oficiais do Exército. Segundo ele, o Exército tinha se transformado num vale-a-coto, usou essa expressão, num vale-a-coto de torturadores, né, quer dizer, cobertando a tortura e os torturadores. Ele tinha feito um livro, já que teve repercussão, denunciando as torturas que estavam sendo realmente praticadas em muitas unidades do Exército. Isso causou uma certa comoção. Os ministros militares pediram para processá-lo. Na época, só podia ser processado um deputado se o Congresso aprovasse esse processo. Então, foi feito um pedido para que a Câmara, e ali o governo tinha maioria, né? O partido que apoiava a ditadura, a Arena, era majoritária no Congresso, mas apesar disso, houve um movimento de resistência no Congresso e esse pedido foi rejeitado. A rejeição desse pedido se conjugou com outros elementos e com a necessidade que a ditadura tinha de se tornar mais arbitrária, né, mais dura, mais centralizada. Eles tinham um plano de desenvolvimento econômico para o país que já estava em curso. Depois tomaria o nome do milagre brasileiro, né? O capitalismo brasileiro deu um salto para frente, porém aprofundando as desigualdades de toda a ordem, desigualdades sociais, desigualdades regionais. Então eles estavam conscientes de que era preciso um governo centralizado, uma ditadura mais ainda forte. Um jornalista chamou a ditadura escancarada, né? Aí veio o ato institucional número 5, que foi um ato que reiterou, né, que fez a ditadura recrudescer, radicalizou a ditadura. Então, o presidente ditador, né, dissolveu o Congresso, dissolveu todas as câmaras legislativas, estaduais e de vereadores, acabou com habeas corpus, acabou para os crimes contra a segurança nacional. O Supremo Tribunal Militar e as auditorias militares passaram a ser os únicos foros para julgar crimes políticos. Voltou o direito do presidente ditador de aposentar funcionários públicos, juízes, mesmo que fossem ministros da Suprema Corte, de sorte que, como se tivesse baixado uma noite ainda mais profunda do que aquela que baixou em 64. A ditadura se radicalizou e esse tempo sinistro, sombrio, permaneceu até 1º de janeiro de 79. O ato institucional só foi revogado em fins de dezembro de 1978. Nós tivemos, portanto, quase 9 anos de permanência desse ato, que inclusive não tinha prazo para terminar. Ele terminou no último dia de 78 pela decisão do então ditador presidente Geisel, né, que decidiu que os atos iam ser revogados por julgar já que as condições estavam favoráveis à transição da ditadura para a democracia que ele tinha planejado, que ele almejava com seus correligionários. Né. Mas então o ato institucional número 5, portanto, foi a ditadura escancarada, né, quer dizer, já não havia contrapeso nenhum, a imprensa foi completamente silenciada. Criaram um decreto em que os reitores tinham carta branca para expulsar os estudantes das universidades. Quer dizer, foi realmente um tempo de terror que se abateu sobre o nosso país. É necessário lembrar isso para evitar, nossa democracia hoje está balançando, né? Para evitar que ela seja mais uma vez derrotada.
Tá certo. E o Na Trilha da História de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o historiador Daniel Arão Reis, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor em História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e autor de vários livros sobre movimentos sociais, ditaduras e revoluções. Daniel, que participou do programa na semana passada falando sobre o impacto do ano de 1968 no mundo, nesta semana falou sobre 68 no Brasil. Muito obrigada de novo, professor, por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. Obrigada por essa aula que você deu para a gente.
Sou eu que agradeço a oportunidade de dialogar aí com os ouvintes do programa.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio de novo ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. Também dá para ouvir pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para os sistemas iOS e Android. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. www.radiovazio.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir a música de despedida de Gilberto Gil do país. Duas semanas depois da decretação do AI-5, Gil e Caetano foram presos, né, Daniel? Ficaram 2 meses presos e em seguida partiram para o exílio. E foi nesse contexto que Gilberto Gil escreveu Aquele Abraço. Então, até semana que vem, pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Panema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu.
Sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, Real!
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro,
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.